Mário, conta pra gente, o que um prefeito eleito agora em outubro deve fazer para colocar a gestão ambiental do seu município em sintonia com o que preconiza a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né, que é uma lei de 1981, portanto anterior à nossa Constituição?
A gente já devia ter incorporado esses temas como temas ambientais, principalmente para os novos gestores, né, que vão estar chegando, e aqueles que passaram por todos esses anos. Porque é indissociável qualquer tema da gestão municipal com os temas ambientais. Por exemplo, a questão da saúde. Em vez de estar numa campanha promovendo, dizendo que vai fazer postos de saúde, hospitais, ora, evite que venha doenças de origem hídrica, que são 70% das doenças. Então, tratar um rio, cuidar de um rio, fazer a proteção de um rio, evitar esgoto nesse rio, é uma forma de trabalhar com o meio ambiente. É um tema ligado à questão do saneamento, mas é basicamente meio ambiente. A questão da arborização urbana, nós podemos falar também de um efeito agora com esse calor terrível, né, que tem uma arborização urbana onde o prefeito coloca ali árvores que vão fazer uma refrigeração do ambiente, o microclima, né, é muito melhor. A gente tem notícias aqui e estudos que mostram até 8, 10 graus de diferença entre bairros, aqueles que são super impermeabilizados. Também fazer um plano diretor que valoriza a cidade, o transporte, isso faz com que você gaste menos combustível e emita menos CO2. Ou seja, qualquer atividade que fizer na educação, com a educação ambiental, que é obrigatória em todos os níveis de ensino, desde a Constituição, e que a maioria dos prefeitos não fazem. Então, não tem nenhum aspecto da gestão ambiental hoje que não passe pelo meio ambiente, principalmente aquele dos conselhos de meio ambiente local, que são um exemplo na estrutura do SISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente, o equivalente ao CONAMA, equivalente aos conselhos estaduais de meio ambiente, com a participação da sociedade, deliberando, articulando, fazendo com que os atos do prefeito, desde uma multa, a questão do lixo, que a maioria dos prefeitos não cobra, porque vai jogar em qualquer lugar, e com isso a gente tem hoje lugar que provoca tanta doença. Então, qualquer atividade que a gente estiver falando no município passa pela gestão ambiental, e o que a gente está buscando hoje com uma plataforma ambiental para os candidatos a prefeitos e vereadores da Frente Parlamentar Ambientalista é trazer esses temas, né? Essa multiplicidade de temas agora agravado pelas questões climáticas, né? Que isso possa ser incorporado já nessa nova perspectiva que tem das conferências de meio ambiente, do protagonismo do Brasil nesse tema e tantas outras questões que já exigem. Não tem uma empresa hoje que não tenha que ter seu ESG, né, que é aquela coisa de governança, sustentabilidade e participação da sociedade na questão ambiental, ou seja, tudo aquilo que precisa para uma gestão competente, para uma gestão que seja de cidadania, que traga o cidadão, inclua o cidadão nos benefícios, né, que tem a natureza. É um ganha-ganha, ganha a economia do município, ganha a natureza e ganha a sociedade.
A Lei da Política Nacional de Meio Ambiente tem um aspecto muito importante, que é a participação popular e a interação do poder público com a sociedade civil. Esse é um dos pilares da lei, não é? Como é que isso funciona na prática, Mário?
Bom, primeiro que você tem na secretaria de um prefeito, as secretarias de saúde, educação, de todas aquelas que são as clássicas que a gente já conhece, mas também a de meio ambiente. Aí você pode ter um fundo municipal de meio ambiente que vai ser resultado das multas, daquela coisa de buscar recursos com os fundos de recursos hídricos, com esses fundos que existem em todo o país, né? E depois você tem o conselho de meio ambiente. Esse conjunto, né, que tem o conselho como órgão superior, olha o que eu estou dizendo, o conselho municipal de meio ambiente é o órgão superior da política. Portanto, ele é acima do prefeito, ele é acima dos vereadores. Para a gestão ambiental, como está conceituado na Política Nacional de Meio Ambiente, ele é um órgão superior. Portanto, ter um conselho participativo, deliberativo, né, com a sociedade, vai ajudar na aplicação do fundo, vai ajudar na busca de políticas públicas, nos programas de melhoria ambiental que você tem no município, seja com resíduos, né, do lixo, seja com saneamento. Todos esses exigem também que haja planos e o conselho pode ser o articulador desses planos. Então você tem o plano diretor hoje, que é o mais importante para os municípios, principalmente aqueles acima de 20 mil habitantes, que precisam ter esses aspectos ambientais hoje. E eu diria mais, até mesmo, por exemplo, um pagamento de serviços ambientais, que agora pode vir recurso depois da aprovação da lei dos pagamentos de serviços ambientais, pode vir recurso do poder público para o proprietário. Ou seja, fazer, por exemplo, um IPTU verde no município, reconhecendo que aquele que tem ali no seu quintal uma área verde pode estar trazendo benefícios para a sociedade. Ele é um produtor de natureza, né? Se perceber o meio ambiente como um ganho de qualidade para todo mundo, aí sim você está fazendo aquilo que preconizava o SISNAMA, esse Sistema Nacional de Meio Ambiente, dentro da Política Nacional de Meio Ambiente. E aí eu acho que tem uma coisa mais importante ainda. Antes de 81, a maior referência que a gente tem no mundo é aquela Conferência de Estocolmo, que tinha como lema pensar global e agir local. Olha que força que tem isso. Talvez isso tenha inspirado em 81 essa Política Nacional de Meio Ambiente, e isso inspirou também o capítulo de meio ambiente na nossa Constituição. Então você tem uma sequência de situações que colocou o Brasil nessa vanguarda, nessa de ser esse protagonista, porque depois da Constituição fomos o primeiro país do planeta que tinha um capítulo especial na sua Carta Magna, apresentado na ECO 92. E todo esse desenvolvimento que a gente vê hoje, com Map Biomas, onde você tem informação em tempo real, onde o cidadão pode entrar lá e ter todos os dados que ele precisa, de lei de uso do solo, como é que está a questão de recursos hídricos, a questão de queimadas, a questão de cobertura florestal, todas as informações hoje já são acessíveis por todo mundo, coisa que a gente não tinha no início dos anos 80 até os anos 90. Então não tem por que, numa gestão hoje de prefeitura, tanto da parte do executivo, com o seu prefeito e secretários, como dos vereadores, não incorporar os temas ambientais. Eles são hoje parte integrante, né, dessa cidadania planetária.
Agora, Mário, explica para a gente, então, o que é a ANAMA, né? Você que é fundador, né? São mais de 3 décadas, né, de atuação da ANAMA, até para os futuros prefeitos que estiverem nos ouvindo, né, saberem como eles podem se associar, como eles podem trabalhar em conjunto com a ANAMA, Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente, não é isso?
Exatamente. Essa foi um desse desdobramento da Política Nacional de Meio Ambiente 81. Tinha que ser implementado essa política, havia muito poucas secretarias, havia pouco entendimento naquele momento sobre esse tema, porque se pensava que meio ambiente era aquela coisa do bichinho, da floresta que está lá longe. Ninguém percebia como uma questão de cidadania, como uma questão de proximidade ali do cidadão, que ele vai ter os benefícios dessa questão ambiental. Então a ANAMA veio nesse momento, em 86, ali em Curitiba, que já estava fazendo a sua primeira política municipal de meio ambiente, foi talvez a grande referência naquele momento. Nós nos reunimos ali, vários municípios do Brasil, que tinham experiências de gestão. Todas essas experiências que existiam no Brasil, nós reunimos para pensar como seria uma forma de apoiar o executivo, né, através aí dos seus secretários, e com isso consolidar essa questão ambiental. E tudo isso que foi esse trabalho, desde 86 até 88, foi de também construir um diálogo que pudesse trazer para a Constituição contribuição do ponto de vista de qual seria a capacidade dos municípios e a importância. E aí traz essa questão dos conselhos municipais de meio ambiente como aquele que é o gestor, aquele que é o órgão superior desse sistema e que vai orientar não só o prefeito executivo, os vereadores, mas vai fazer esse compartilhamento, essa construção coletiva da sociedade na proteção e na conservação dos bens naturais que tem no município, e como fazer a implementação do Código Florestal, que é um tema muito importante, saber onde estão as propriedades, quais as que têm reserva legal, quais as que estão ali trabalhando as suas áreas de proteção permanente. Não é um tema, é um puxadinho ou um anexo. E essa integração é o que a gente busca agora com esse novo entendimento ambiental para o planeta.
Eu conversei com o Mário Mantovani, ele é fundador da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente e foi diretor do SOS Mata Atlântica por mais de 30 anos. Mário, muito obrigado.
Ok.